curte séries, filmes, quadrinhos,
que fala sobre o mundo pop, séries, enfim.
A partir de agora, na Web Rádio Comunica, você fica na companhia do Entre Elas.
Pior coisa, ainda bem que só a gente vê, né?
Apenas uma sinopse de séries e filmes?
Você é aquele tipo de pessoa que entra no caminho de um problema de quem cruzar, né?
Não, é conteúdo com referência e opinião. No ar, Entre Elas.
Fala galera, tá começando mais um Entre Elas, o podcast da Web Rádio Comunica, que fala sobre o mundo pop, séries, enfim, todos os babados com muito conteúdo.
A gente tá aqui toda semana falando de tudo isso e mais um pouco.
Aqui é a sua host, Juliana Vitorino, e eu sou uma jogadora.
Eu sou Júlia Carvalho e eu sou uma observadora.
Eu sou Camila Tarso e eu não faria tudo isso por dinheiro.
E hoje nós vamos falar de um filme que tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo, né, gente? Inclusive, dava até pra citar ele na redação do Enem desse ano, 2018, né? Pra quem tá ouvindo isso em outra época. Que foi aquele... o tema sobre as redes sociais e a internet, como influenciando as pessoas, não sei o que, isso que é lá. Ou seja, o filme que a gente vai falar é o nosso queridinho O Nerve, Um Jogo Sem Regras, de 2016, que foi inspirado num livro do mesmo nome da autora Jenny Ryan, não sei pronunciar o nome dessa menina, lançado em 2012.
Hello. Welcome to Nerve. You have chosen player. Nerve is a direct democracy. Watchers decide your dares. The two players with the most watchers by the end of regulation will advance to the final round, where the winner takes all. Watchers can watch from anywhere, but they are encouraged to film live, so don't be alarmed. There are three rules. 1. All dares must be filmed on the player's phone. 2. There are only two ways to be eliminated. Fail. Or bail. 3. Snitches get stitches. Thank you for keeping Nerve a secret. Good luck, player.
Bom, o filme, ele enfoca na vida da Vi, que é a personagem da Emma Roberts, que ela é uma jovem com uma vida social praticamente inexistente. E é por causa disso que ela é incentivada pelos seus amigos a participar de um jogo no celular que se chama Nerve. O princípio do jogo é o seguinte: você escolhe se você quer ser um espectador que só observa os jogadores e envia desafios e oferta recompensas para eles. Ou se você quer ser um jogador, que você recebe um desafio e você grava cumprindo ele. E a cada missão completa você recebe uma certa quantidade de dinheiro. Porém, as missões elas vão ficando cada vez mais perigosas e os jovens vão se arriscando cada vez mais. E até que em determinado momento, a Vi ela se vê presa nesse jogo, onde o perdedor ou o desistente perde tudo mesmo. Esse tudo pode ser a vida.
Pelo amor de Deus, em nome de Jesus.
Ou seja, parece muito com o que a gente tá vivendo. Não sei se vocês viram no Fantástico, mas teve... há algum tempo atrás, uma reportagem que falava sobre jovens que estavam se arriscando pra tirar selfies. E, tipo, mostrou a galera que sobe em prédio, entendeu? Pra ficar gravando eles subindo e tudo mais. E selfies tá sendo uma das causas de morte dos jovens hoje em dia. E eu acho isso muito engraçado e, ao mesmo tempo, triste.
Pois é, eu já vi várias reportagens nisso. Teve uma que era num casal, que eu não lembro onde que eles eram, acho que eles eram da Índia, que eles foram lá no topo do negócio tirar uma selfie e morreram. E nisso, antes disso, eles só iam em lugares perigosos tirar selfies. Aí eles tinham alertado os seguidores dele que é muito perigoso fazer isso, que não sei o que, para as pessoas tomarem cuidado. Aí eles foram lá de novo, né, tentar o risco e morreram.
E morreu!
Ou seja, eles avisam todo mundo, mas eles vão lá, tá certo.
É.
Parece aqueles vídeos que a gente vê no YouTube, de alguém que vai gravar, por exemplo, tá acontecendo um furacão lá nos Estados Unidos. Aí as pessoas vão lá na frente gravar pra mostrar pra todo mundo, mas não tá nem aí pra segurança dela, né? Tem umas fotos que rolam assim no Facebook também, direto.
Mas isso é pior do que no filme, porque no filme pelo menos você tá se arriscando por dinheiro, né? Na vida real é por
views, likes.
Ou seja, por coisa que não realmente importa. Não que o dinheiro, né, seja bastante, mas enfim, prioridades.
You just got suspended. I thought you were done playing Nerve.
Hell no. The girl who won Seattle now has millions of followers. Oh. She is Insta famous.
Who cares?
I care. I don't expect you to understand, I'm an adrenaline junkie. You like to stay within your comfort zone, that's fine.
E, como a Julia falou, a personagem principal é a Vi, né, que é interpretada pela queridinha da Emma Roberts, que ou ela interpreta uma patricinha ou uma planta, e no caso a Vi é a planta, que é uma garota certinha, né, que até os amigos comentam que tudo na vida dela é previsível, e que na época, ou seja, no comecinho do filme, ela não era nem jogadora nem observadora, ela praticamente nem sabia do jogo que tava todo mundo jogando. Uma menina meio, né, se fosse na época do Secrets, ela não teria uma conta. E os pais dela pensam que ela tentou se matar, né, porque antes do jogo começar, isso conta mais detalhadamente no livro, ela sem querer acabou dormindo na garagem com o carro ligado, e por causa disso a mãe dela pensa que ela tentou se matar, sabe, quando você liga o carro e fica lá saindo aquela fumaça e você morre asfixiado. Daí a mãe dela achou isso. Aí a vida dela é muito parada, tá dando dengue. E os pais, elas ficam em cima dela, né, no começo. Daí, quando ela entra no jogo, que os amigos dela ficam empurrando ela pra fazer alguma coisa diferente, né, ela acaba tendo aquela descarga de emoção com os desafios, né, porque é uma parada legal. Tipo, você não sabe o que vai vir, você não sabe quanto que você vai ganhar, entendeu? E você vai ganhando seguidores, vai ganhando admiração.
Vai ganhando fama, né?
Vai ganhando fama conforme o jogo vai indo. E pra uma pessoa que tinha uma vida chata, que nem a dela, com os pais que ficam em cima achando que você tentou se matar, é um negócio meio assim, diferente. E o motivo dela ter se inscrito, né, é esse meio bobinho, pelo menos eu achei. Que é por causa dos amigos dela, principalmente por causa da amiga Sydney, né? Mas só que no livro, ao invés de ficar dos amigos ficar empurrando ela pra ter alguma emoção na vida, no livro mostra que a Sydney, ela meio que humilhou ela numa festinha diante de um garotinho lá que ela gostava. Ou seja, a menina é super influenciável e foi pra um jogo perigoso, né, gente?
Foi. No filme também, que é um pouco diferente do livro, é que não fala essa parte, né, dela ser... tentado se matar. No filme, o irmão dela morreu e a mãe dela não quer que ela faça uma faculdade longe, quer que ela fique ali porque ela tem medo de perder ela também, né? Aí um dos motivos dela acabar entrando no jogo é porque com dinheiro ela quer conseguir esse dinheiro pra poder vazar e fazer a faculdade longe.
Ou seja, os motivos dos pais mudou, mas os pais estão ali em cima da garota ainda.
Exatamente.
Achei ela egoísta, sim.
Por quê?
Ah, porque a mãe dela tá querendo, acabou de perder um filho, né? E tá querendo que ela fique perto. Ela vai lá, começa a jogar pra ganhar dinheiro e ir longe da mãe dela. Coitada.
Mas eu entendo, a Vi, porque tanto é que no filme mostra que ela queria ir pra uma faculdade específica. E a mãe ficava em cima dela pra ela não ir. Tipo, querendo ou não, a fase de ir pra faculdade é quando a gente tem que começar a decidir o que a gente quer pra nossa carreira profissional. E tipo, ela decidir não ir só porque a mãe tá triste, eu acho que também é meio difícil. A mãe dela ia ter que ir pra um psicólogo e aprender a lidar.
Mas ela já tinha essa ideia antes do irmão dela morrer também. Era o sonho dela aí.
No quarto dela mostrava, eu acho que era coisa de arte, né? Porque tinha uns desenhos e tal.
É só a mãe junto, não precisa ficar lá. Leva a mãe,
verdade,
junto,
a mãe pode.
É mais fácil de resolver isso.
Já que quer tanto que a filha fique perto, por que não vai a senhora lá?
Já que o filho morreu mesmo.
Tipo, não tem mais nada aprendendo ali. Emprego você arruma outro.
É, verdade.
A gente começou julgando a Vi, terminamos defendendo ela.
Mas não bem. É justificativa pra jogar esse negócio.
Enfim, aí tem também essa relação dela com a mãe, né? Que a mãe no filme, ela é interpretada pela linda da Juliette Lewis, não sei pronunciar. Eu chamo só ela de Juliette. Mostra isso que a Vi, ela não quer decepcionar a mãe, né? E até no filme fica mostrando que toda hora ela fica recebendo ligação, né? E ela tá lá na merda, tudo cagado, tudo ferrado, tá tudo dando errado. E ela tá lá no telefone com a mãe, tipo, mãe, tá tudo certo. Que nem a gente no rolê, sabe? Quando a mãe liga porque quer saber. E a gente fica mentindo. É muito assim. E também tem aquela regra no jogo, né? Que é, quando começa a dar as coisas erradas, a gente se pergunta por que ela não fala pra mãe, né? Aí isso lembra muito que nem um jogo que ficou famosinho, que até os... deixou os pais tudo louco aqui, que é aquele da baleia azul, que tem aquela regra do dedo duro se dá mal, que tipo, você não pode contar nem pra autoridade, nem pros seus responsáveis que você tá no jogo, senão, tipo, coisas bizarras acontecem com você e daí com a sua família também.
Deu ruim pra ela, né?
Muito ruim. Tudo que é jogo ou coisa que tá escrito, tipo, que você não pode contar pra polícia ou pros seus pais, tem alguma coisa esquisita.
É que lançando um spoiler mesmo, a Vi foi contar pra polícia, né? Aí o pessoal pegou ela e foi louco.
Eu não ia conseguir segurar.
Na verdade, acho que ninguém ia nem jogar.
Eu ia jogar também, eu ia ser observadora. Mas eu não, se eu jogasse, eu não ia aguentar. Eu ia ter que contar pra alguém. Eu ia ter. Ainda mais se eu ia correr perigo, então. Já ia ligar 190.
Chama a polícia!
Polícia! Eu acho que se eu fosse ser idiota, eu ia que nem a Vi, só pra ter uma emoção, sabe? Porque essa vida de planta é muito de interior ainda, gente.
Não, assim, talvez no comecinho até ia, que ele começa devagar, né? Começa com umas coisas assim, que tipo, não é tão grave assim. Depois que o negócio vai aumentando, eu acho que...
Mas você não pode desistir?
Não pode desistir, o problema é esse, não pode desistir.
Tipo, se não me engano, tem até um estágio que você pode aceitar ou não o desafio, mas só que, tipo, se você parar de aceitar os desafios, se não me engano, tudo que você ganhou...
Você perde.
Você perde. Ou seja, eu acho que você perde até mais, se não me engano. Algo assim. Enfim. Aí, fora a relação com a mãe, a gente também tem a relação dela com essa, aspas, amiga, né? Que é a Sydney, que é interpretada pela Emily A Emily. Que ela é uma amiga meio expansiva, né? Que ela quer ser famosa, gente. Ela faz qualquer coisa, inclusive no filme até mostrou a bunda. Ela quer ser famosa, celebridade. E ela não aguenta quando vê que a Vi começa a se dar bem no jogo, né? Porque ela é uma boa jogadora.
Ela começa a ficar, ter mais fãs do que a Sydney. E as pessoas começam a idolatrar mais ela, assim. Tanto que eles estão numa festa, eles botam na televisão a Vi jogando. E eles param a festa pra assistir a Vi jogar.
E a amiga dela é invejosa por isso.
Uhum. Ela é uma invejosa.
Muito.
Sabe aquela cena que tá.
Não é
na
amiga,
festa?
Né?
Ela não é amiga.
É amiga.
Ah, na verdade, tipo, ela é aquele famoso amigo assim: eu sou seu amigo enquanto você estiver abaixo de mim, porque eu me sinto melhor. Aí, tanto é que no começo, ela tá lá e ela fica incentivando ela aí no jogo. Porque ela fala: vocês não sabem que você tá perdendo. E não sei o que, isso aqui é lá. Ela fica super atazanando a vida da Vi. E quando a Vi entra e começa a ser melhor que ela, no caso, ela fica mordida. Mas assim, da Sydney, ela tem daquele negócio lá da festa que você falou. Que mostrou no telão a Vi. Foi também do desafio mais legal, eu acho. Aquele de colocar a escada entre os prédios.
Que ela não conseguiu fazer. Nossa, aí ela ficou nervosa.
Well, isn't that why you keep me around? Because I never tell you the truth?
Yeah.
Come on, let's go.
I guess you don't tell me the truth. Because you never told me about how insecure I am. Or about how I just have a revolving door of guys all the time. You never tell me that, but you've told everyone that tonight. So please, V, go right ahead and show us all what a fiery little spark plug you've become since lunch.
Let's go.
Don't walk away from me, V. Wake up.
This is a game. Do you really think that someone like him is actually gonna be with you when this is all done?
Hey, you don't know me.
Oh, I'm sorry. You really like her now?
Yeah, I do.
All right, come on, Sid. You're just drunk.
Eu acho que esse desafio eu não ia conseguir, que eu morro de medo de altura.
Então, eu também não ia conseguir.
Isso é péssimo.
Eu ia ficar com tontura e... Ah, eu não tenho coragem, por isso que...
É, pra vocês entenderem o desafio, tipo, era um apartamento, eles tinham que botar uma escada da janela do do apartamento que eles estavam, esticar a escada até chegar na janela do outro apartamento. E eles tinham que atravessar em pé nessa escada e, tipo, e ao mesmo tempo filmar, né? Porque senão, se eles não filmar, não comprova que eles fizeram o desafio.
E a Vi conseguiu, não.
E ela ficou super brava.
Ficou, e ela foi lá e... Ai, não tem nada a ver, mas ela pegou o carinha que ela gostava da escola, só por causa disso.
Talvez, olha, eu acho que eles trocaram a cena, porque, tipo, essa cena no livro aconteceu pra Vi entrar no jogo, e aí eles botaram quando ela brigou com ela na festa.
Mas se bem que a Vi também não tava mais preocupada, né? Ela só queria jogar, e daí a menina ficar com o cara lá, não teve nada a ver pra ela.
É, se bem que a Vi, sei lá, naquela cena do filme, pelo menos eu achei que ela deveria ter alguma reação um pouco maior. Ela foi tipo, ai, tô só chateada, hashtag chateei.
É. Mas é porque ela já tava gostando do Ian, né?
É verdade, que daí a gente chegou no ponto mais legal,
Que
é de relacionamento amoroso, que é a relação dela com o Ian. Que é interpretado por quem?
Dave Franco, lindo.
To the Lighthouse, that's my favorite book.
Really? Please tell me they get to the Lighthouse in the end? Actually, don't tell me. Okay, just tell me real quick.
Nossa, ele tá muito lindo.
David Franco.
Ele tá muito lindo nesse filme.
Tá.
Gente, eu babei. Mas quem que é o Ian, né? Ele é um jogador com passado dark, tanto no livro quanto no filme. Mas só que no filme botaram que é porque ele viu o amigo morrer durante um desses desafios, né? Eu não lembro qual que era o motivo dele
no... Ele estava naqueles No livro eu não sei, né? Mas no filme ele estava naqueles andaimes de construção. Ele tinha que ficar pendurado, assim, e parece que o amigo dele não aguentou e caiu.
É que ele fazia desafios com os amigos dele, né? Tanto é que tava ele, esse amigo e um outro. Aí eles gravaram quando o mais amigo dele, ó, tinha que ser o mais amigo, não aguentou e escorregou e caiu. Enfim, morreu. Aí ele encontrou a Vi, né, no primeiro desafio dela, e acaba se tornando parceiro dela no crime, né? Porque ele acaba fazendo todos os restos de desafios com ela, porque todo mundo quer ver os dois juntos. Ou seja, os fanfiqueiros. Os observadores deles eram fanfiqueiros. E no livro mostra que o Ian ele começou a participar desse jogo, mesmo sabendo que ele era perigoso, que tinha tudo isso, porque o pai dele era super abusivo e era a válvula de escape dele. É, ou seja, no livro tem essa parte que ele fala bastante, pra vir pelo menos lá pro meio final, quando ele começa a conhecer ela, que daí ela começa a perguntar, nossa, mas por que você tá nesse jogo, não sei o que, jogo maldito, não sei o que, sei lá. E ele conta isso pra ela, que tipo, ele realmente sabia desde o começo do jogo que quando ele chegou a conhecer o jogo, ele já tinha notícias de que tinha gente que tava se ferrando, tinha gente que tava morrendo, não sei o que, sei lá, mas ele decidiu fazer mesmo assim, porque ele não aguentava mais o pai dele.
É porque o jogo tem um vencedor só, né? No fim vai saindo um monte de gente, porque se machucou, porque morreu, né? Aí tem a batalha final lá, né? E ele queria chegar na final também pra acabar com aquilo, porque, né, já tava no ápice dos perigos do negócio.
Então, no filme no mostra filme, é isso, que é pra filme. Isso, por causa do amigo dele. Eu, se não me engano, no livro não tem isso do amigo ter morrido, é por causa do pai e ele quer ganhar. Enquanto que a Vi, ela quer ganhar por causa do dinheiro, que ela quer fugir da mãe e ele quer fugir do pai.
Mas o que ela pensou, né? Ah, eu quero ganhar dinheiro pra fugir da mãe, mas, tipo, o negócio é meio impossível, né?
Ah, mas eu acho que no desespero ela nem pensou nisso.
Se bem que eu acho que no caso dela não é nem fugir da mãe, tipo, se tornar independente bastante pra que ela possa ficar e falar assim, tá, você não vai pagar a minha faculdade, mas eu vou pagar pra mim mesma.
Arruma um emprego, assim. Então, caramba.
Duvido que... Você sabe quanto que custa uma faculdade nos Estados Unidos?
Arruma um emprego.
Você não entende. Gente, nos Estados Unidos, negócio, tipo,
é um
tem gente...
Eu
é,
sei,
gente, fica devendo o resto da vida por ter feito faculdade. É um negócio, tipo, muito caro. Tanto que tem pais que começam a guardar dinheiro do filho logo quando sabe que a mulher tá grávida. Isso é planejamento lá, porque senão ele sabe que não vai ter dinheiro nem pra metade. Aí eu entendo o que ela fez. Agora, o do Ian foi realmente pra fugir. Porque seu pai era abusivo, né?
Ai, só sei ele que podia ter escolhido uma faculdade longa.
Aí ele não tem dinheiro. Aí um pai abusivo com a conta do Serasa. A conta do nome no Serasa lá, SPC. Coitado do menino.
Porque ele era pobre também?
Ele era, amigo. Ele tava todo ferrado. Se ele então era rico. E rico tá jogando nerd.
A única que chegou lá pra ter fama, porque já era bem de dinheiro, era a Sidney. Ela só queria fama.
Nem
queria...
bem. Ela era tipo classe média alta.
Mas o resto foi por causa de dinheiro mesmo que entrou.
E daí a gente tem essas questões que foram levantadas, né, no filme, que é até onde você iria por dinheiro e até quantas pessoas se expõem nas redes sociais pra conseguir isso, né? Tanto é que quando esse filme foi lançado, esse foi um dos pontos que o povo falou que, tipo, é um pouco, tipo, reflete o que tá acontecendo. Porque a gente vê muito isso, inclusive, em Instagramers, bloggers, que fazem muito disso, né? Que se expondo só por causa do dinheiro, que a gente sabe que eles estão ganhando dinheiro. Até parece que a blogueira vai estar lá usando um negócio lá que a gente compra, sei lá, na New Big.
É.
Você não tá ganhando milhões, tá ganhando milhões.
Olha, eu faria tudo por dinheiro, menos sexo, drogas e morte.
E ok. Acabou de dar o verso do CD do AC/DC, a menina.
Menos isso. O resto eu faria. Mas se não me envolver dessas outras coisas, eu não faço.
E se eu te falasse... Tipo assim, eu sou sua observadora, eu te dou 10 milhões pra você não falar com a sua mãe por, sei lá, 5 anos.
5 anos? Ah, se fosse 5 dias eu ficava, mas daí 5 anos não tem como.
Então, olha, nem porque ela fala que eu não queria, porque não tem como.
Não, porque eu não queria também, não tem como parar de falar com a minha mãe, né? Tipo, minha mãe, eu não quero e também não tem como, assim, que ela ia vir falar comigo. E também eu sempre peço desculpas pra ela nas brigas, então eu nunca consigo ficar muito tempo sem falar com ela.
Gata arrependida.
Ai, mano, não sei. Real, não faço ideia. Depende das propostas que surgirem. Mas assim, coisas absurdas, eu não faria não.
Eu acho que eu só não faria nada ilegal, porque, né? Se alguém descobre que você vai preso, aí você vai estar preso e rico. Como a gente vê
como
com...
Como que vai usar o dinheiro? Mas daí pode pagar a fiança.
Mas se a fiança for tudo que eu tenho, aí dá no... Sabe?
Dá na mesa.
Zero.
Eu gostei com minha dúvida.
Exatamente. Você vai ter um advogado e daí ele vai negociar lá.
Ah, tá. Como se tivesse um How to Get Away with Murder. Eu quero a Annalise Keating.
Whatever you say to the police can and will be misconstrued to support the prosecution. So when in doubt, shut your mouth.
E também tem outra questão legal que fala de isso, né? Até que fala lá no negócio final e tal. Que quem observa os outros se arriscarem, ou até aqueles que davam os desafios, se eles também são cúmplices desse tipo de crime. Tipo, quando a gente tá na rede social e vê alguém, por exemplo, praticando cyberbullying, não fala nada. Ou, sei lá, a gente vê muito desse negócio que tem. Não só cyberbullying, mas enfim. Vocês entenderam o negócio. Aí, qual que seria a opinião de vocês? Essas pessoas que só olham e não fazem nada são cúmplices?
São, eu acho que é sim. Se elas estão olhando, se estão mandando desafios, são. Certeza.
E vocês falando que seriam observadoras.
É, seríamos cúmplices.
Seria tudo pegando a boca da botija, né, querida? Mas eu não tô falando isso, mas eu também seria. Mas também seria um reality show muito bom, né?
Seria. Seria bem... Ah, não. Peraí, não, gente. Não seria, não.
Eu acho que seria. Porque tem alguns desafios que eram engraçados, tipo, da Sidney lá.
É, tem os alguns que eram engraçados, mas tem outros que é muito pesado.
O dela nas cheerleaders.
Ah, sim. Ah, o primeiro da Vi foi suave também. É, que ela que tinha que ficar com o Will, dar um beijo nele.
É.
Essa aí eu falei até de graça. Pra pensar, a gente tá vivendo isso, né? Que é aquilo que a gente aprendeu, que é a sociedade do espetáculo. Todo mundo é cúmplice, porque todo mundo fica vendo as bobeiras que a celebridade faz, inclusive coisas absurdas. Por exemplo, agora que o Silvio Santos deu em cima da Cláudia Leite. Uhum. Um monte de gente olhou e o pior, tem gente que ainda tá defendendo esse homem, defendendo esse tipo de atitude. É cúmplice também.
E não é a primeira vez que ele dá umas dessas no programa dele, né?
É, isso aí, alguém cancela o Silvio Santos.
Não, e as pessoas justificam que é a idade dele. Tipo, ah, mas ele já é velho, ele tá... Não é justificativo, o cara tem a consciência sã ali, né, pra ficar falando essas coisas.
E se ele tá velho demais, então tira ele da TV.
Aposenta? Então, é, porque se ele tá velho demais, não tem...
Não tem o que apresentar, né?
E a gente vai falar agora do confronto final, ou seja, um spoilerzinho, não que a gente já tivesse dado... Vários spoilers. Mas enfim, o que eu achei do final que foi brega e foi meio mal executado, sabe, gente? Porque, tipo, podem até falar que é alerta pra necessidade de consciência, de que tudo que tu faz online tem consequência, blá blá blá, que é aquele discurso que a Vi dá antes de tomar o falso tiro lá, que ela faz aquilo. Que ela fala que, tipo, ah, é muito fácil você ser corajoso numa multidão, mas quando você se esconde atrás das telas, esconde seus nomes, vocês também, mesmo que indiretamente, são responsáveis por tudo que tá acontecendo, como que vocês ainda conseguem assistir tudo isso, blá, 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 blá. Apesar de ter dado esse discurso bonitinho dela, eu acho que foi meio, assim, meio podre, porque eu esperava mais. Eu acho que o plano deles foi muito ridículo, muito Scooby-Doo.
Muito Scooby-Doo. What's this gonna be to? We're coming after you. You're gonna solve that mystery. I see you, Scooby-Doo. The trail leads back to you. What's this Scooby-Doo?
Ô, louca, amiga. Aquele lá que ela vai, encontra as galera lá que tenta hackear o sistema. E enquanto tá hackeando, eles colocam ao vivo, né, disso acontecendo. Ela vai confrontar o cara lá. E ela finge que toma um tiro do outro lado.
Do outro que tava na final ficou, né? Ela e um outro cara. Porque supostamente o Ian tinha morrido. Opa, um baita spoiler aqui, não é mesmo?
Não, tá certo.
Aí, tipo, aí ela vai nessa batalha final lá, tipo, parece até um estádio, tem uns negócios assim, o pessoal assistindo eles na final.
É bem espetáculo.
Isso eu achei um exagero. Falei, mano, como que o jogo chegou nessa dimensão de ter segurança na porta com arma assim?
Mas ó, a gente tem que lembrar, mano, que quando os perdedores perdiam, conforme as pessoas eram eliminadas, eles hackeavam as contas bancárias das pessoas. Uh-huh. Então eles tinham dinheiro. Teoricamente, pra fazer isso.
Então, é mais ou menos isso no final.
Dela arma, tipo, com o carinha lá. É, que o outro carinha que tava lá com ela. Não, que o outro cara, o desafiante.
Ah, é verdade.
O desafiante, ele sabia. Daí ele finge dar um tiro nela pra ela morrer e ele ser, aspas, o vencedor. Mas só que daí, tipo, depois dela ter dado esse puta discurso. Aí a galera que tava assistindo daí, que eles percebem que, tipo, nossa, é pesado, né?
Tipo,
acabei de assistir uma execução.
Tipo, ela deu aquele discurso de ser cúmplice e ela vai lá e morre. Aí, tipo, mano, a gente foi cúmplice do assassinato dela.
Não é só isso, meio ela tinha pedido pra todo mundo lá daquela galera lá dos hackers pra hackear e começar a exibir todo mundo, ou seja, as suas contas, começou a aparecer seus nomes reais. Uhum. E daí ela enviou tudo pra polícia, quem que tava logado naquela hora assistindo aquilo. Ou seja, denunciou todo mundo por ser cúmplice de crime.
Uhum.
Esse que foi o plano dela. Eu achei meio whatever, meio bobinho. Na verdade, eu achei bobinho, assim, a execução do negócio. Porque se ela podia
assim,
ter feito isso, ela só tem mandado um negócio, sabe, pra polícia, tipo, top polícia.
Ela construiu um show em cima do negócio.
Eu tô reclamando do espetáculo enquanto eu faço um espetáculo. Ah, menina.
Na teoria deu certo, mas na prática ficou um lixo.
E a opinião de vocês sobre o final? Vocês gostaram?
Mano, eu gostei. Eu achei que o legal foi justamente o espetáculo que ela criou no negócio que era tão simples. Porque, né? Drama queen, né, querida?
É latina.
Ela.
Oh. Ah, bueno. A mim que me importa. Para mí está llena de dramáticas, teatro. Yo tengo amigos que me quieren muchísimo y que me dan respeto.
Eu acho que ela deveria ter morrido de verdade mesmo.
Pesado.
Não, porque daria fazer mais sentido, né?
Você queria um drama real.
É.
É porque cai naquele filminho clichêzão, né? Tipo, a gente sabe o final, é porque eles não vão ficar juntos, não sei o quê, né?
É, e daí ela, se ela morresse. Daí
seria
mais
surpreendente. É, até que é verdade a lógica dela.
Mas daí, mas se a pessoa morreu, é aquele que ela morresse num desafio, entendeu? Porque ela morreu no último espetáculo lá, eu achei meio podre.
É, teria que ser uma morte mais louca, porque é um tiro. Mano, ela fez tanta coisa, vai morrer com um tiro.
Ah, é verdade.
Ela andou numa escada entre dois prédios e morreu com
mano,
um tiro.
Mano, o cara ficou guiando a moto sem enxergar e só escutando o que ela tava falando. Tipo, vai pra direita, vai pra esquerda. E nem assim eles morreram. Vai morrer por causa de tiro? Nossa,
então, mas
uma morte triste.
É, teria que ser de outro jeito a morte dela.
Que tal vocês fazerem uma segunda alternativa desse filme, produção?
Na verdade, eu quero fazer uma série, entendeu? E tem que ser nessa série mostrar desenvolvimento de personagens, botar vários personagens, inclusive alguns que a gente gosta, e matar eles de verdade durante os desafios e ir impactando a gente no passeio.
A Sidney pode morrer.
A Sidney pode morrer. Ou não, porque ela causa também, só pra causar mais drama e pode sobreviver um pouco.
É, se fosse sério, seria mais legal também.
É, porque dá pra aproveitar muito mais coisas, né? Aprofunda muito mais detalhes.
Não é só isso, também teve três pontos que a galera mostrou na crítica que eu concordei, que são os pontos ruins do filme. Que tem um que fala que é a falta de veracidade, né? Porque alguns desafios fazem os jogadores cometerem crimes ou atos que colocam a vida em risco. O caso é o cara ficar lá segurando no andaime, whatever. E ela tá dirigindo, ele tá dirigindo enquanto ela tampa os olhos dele. Uma polícia parar, né? Gente, aí não tem isso, nenhuma polícia para os jovens, né? Só no começo do filme que mostra que, tipo, a polícia tá averiguando um jovem que tá parecendo morto aí. É, polícia.
A cena do shopping também. Ele sai, tipo, de roupa íntima do shopping, cara.
Exatamente.
E nenhum segurança para ele.
Ou seja, é uma falta de verdade o negócio, entendeu? Aí se tiver uma série, aí talvez mostre alguns sendo presos. E daí seria legal, porque daí ia lá tentar tirar a confissão do jovem do que ele fez, ele não pode falar. Porque se ele falar, né? Dedo duro se dá mal e tal, isso aí seria legal. Aí teve outro ponto legal também que falaram, que foi os hackers, né? Que invadem facilmente contas bancárias. E teve um cara que falou depois que ele foi entrevistado sobre a área de tecnologia, não sei o quê, e perguntaram pra ele a probabilidade disso acontecer. Ele falou que é quase que mínima, porque os logaritmos e os negócios lá de que guarda esse banco de dados e senhas, não sei o quê, além de mudar constantemente, é uma coisa muito complexa. Ele falou, tipo, é possível, como a gente vê, por exemplo, os caras dos Anônimos invadir o FBI e esse tipo de coisa. É possível acontecer, mas demora e você tem que ser muito bom e tem que ser um negócio muito organizado, sabe? Pra conseguir. E, tipo, também tem aquele risco de conseguir encontrar o PI do seu computador e ir juntando os pontos e te prender.
Até porque se fosse assim, ia ser muito fácil, todo mundo ia roubar todo mundo.
É, porque muita gente, né, que fazia, que lançava o desafio, era muita gente participando de tudo.
Aí tem isso. E o outro ponto, que fala que não foca tanto na questão que foi levantada, né, que acaba ficando lá pro meio, pro final, mais centralizado no romance dos protagonistas, e acaba esquecendo esse negócio social que fala. Que daí seria disso de cumplicidade enquanto você assiste coisas com isso acontecendo, até onde você tem que se expor na rede social, esse tipo de coisa. Aí falaram que, tipo, o ruim é que depois acaba focando no romance, que é o que a gente gosta.
Exatamente.
Não, eu duvido que alguém não ia descobrir, algum policial fantástico ia fazer uma reportagem sobre isso. Tenho certeza que alguém ia descobrir. Mas lá no filme ficou, tipo, só eles sabiam. Duvido.
Aí já pensou no Fantástico assim, e hoje no Fantástico, o seu filho está metido com nervo?
de pais de adolescentes em países da Europa, do leste europeu e também da Ásia estão preocupados com um jogo mortal na internet.
Aí chegar as mães abrindo a porta do quarto que nem da baleia azul e perguntando: você tá jogando Nerf?
Mas, nossa, mas eu tenho certeza que um monte de gente falou que esse filme ia influenciar os adolescentes a criar um jogo assim. Certeza.
É, mas tem que nem do Yu-Gi-Oh! Quando falava que influenciava a gente a invocar demônio. Eu nunca invoquei demônio.
Não que você saiba.
É, talvez, né? Que bizarro. E vamos encerrando Entre Elas, mas a gente se encontra de novo quinta-feira que vem.
Às 10, 15 e 21 horas.
E não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, no @entreelas.programa.
E é isso, gente. Fica com Deus. Tchau.
Tchau.